relatório de jogo, Augusto Inácio, gol de Pedro Gonçalves, o gol ao minuto 20, que, na tua perspectiva, pode ou não ser o jogo do título para o Sporting a deixar desde já o Benfica. E este é um jogo, recordo, em atraso da jornada 20, a 7 pontos, de facto, do Benfica. Automaticamente, Porto já não é campeão, matematicamente é impossível. Era o jogo mais importante para o Sporting desde há algum tempo, ou desde essa altura em que o jogo é adiado.
Exatamente. Dizer que é o jogo do título, só matematicamente é que se diz que não é o jogo do título, porque ainda faltam pontos noutros jogos. Mas eu claramente, já ando a dizer isto também há algum tempo, se o Sporting ganhasse a Famalicão, o Sporting era campeão. Mas isso é uma perspectiva que eu tenho, como muita gente tem, mas que os responsáveis do Sporting, os jogadores do Sporting e aqueles mais cismáticos dizem que não, é preciso ter calma. Eu sei que é preciso ter calma, eu sei que é preciso ganhar os outros jogos. Agora eu pergunto se a surpresa não seria grande se o Sporting não fosse campeão. Embora essa gente seja pragmática, possa dizer que também não admitem que o Sporting não seja campeão. Mas foi um jogo importante. Um jogo em que o Sporting abordou esta jornada atrasada de uma forma em que os jogadores sabem, o treinador do Sporting sabe também, e fartou-se referir isso publicamente e nas conferências de imprensa, que este era um jogo muito importante. E se reparar, todos os jogos que dizem, é um jogo muito importante. Mas este, o tom do som, muito importante, parece que queria dizer mais qualquer coisa do que ser só muito importante. Sabem perfeitamente bem que a decalagem, agora com 7 pontos, é aquilo que o Ruben Amorim também disse. É a confiança que tu tiras também ao adversário. Neste caso, o Porto já não conta, já não chega ao primeiro lugar, mas ao Benfica. Os jogadores do Benfica, as pessoas do Benfica, podem dizer que não, mas eu sei que não é assim. Que então vamos esperar que o Sporting, pá, se perdesse, ainda temos hipótese. Se perder, a gente ainda pode lá ir. Fazem as suas contas. O Sporting ganhando, o que é que eles dizem? Eia, pá, o Sporting ganhou. Eia, estamos a 7 pontos. E eles vão dizer que vão lutar para o título até ao fim, até matematicamente não for possível, mas o que é certo é que eles também já não acreditam que sejam campeões. Mas deixa-me dizer que é um jogo que demonstrou aqui, assim, duas coisas. A primeira, podia dar aqui alguma ansiedade aos jogadores sentirem o peso de ter que ganhar este jogo, jogaram com naturalidade, com muita confiança. Na primeira parte, praticamente só deu Sporting. Se me dizes assim, mas o Sporting criou-se tantas oportunidades, não criou duas ou três. Uma delas foi golo do Pote, o Daniel Bragança mandou a bola na trave e não entrou porque não calhou, e aquela do Diomante que passa mesmo ali à frente e que tinha feito golo. Israel, na primeira parte, fez alguma defesa? Não. Mas já agora acrescento, mas também na segunda parte fez alguma defesa? Também não. Ou seja, o Sporting na segunda parte procurou o segundo golo, o Famalicão veio com uma disposição totalmente diferente, porque acho que houve duas estratégias daqui para o treinador do Arouca, treinador do Famalicão, desculpem. Uma primeira parte de espera, de contenção, tentando aplicar o contra-ataque, que nunca funcionou, porque o Sporting na reação à perda foi muito forte e não deu essa possibilidade. E na segunda parte já avançou mais as linhas, já pressionou o Sporting mais na frente, obrigou o Sporting a um tipo de jogo mais de esticar o jogo, mais de passe em profundidade, que nunca conseguiu apanhar o Gyökeres numa boa posição. O homem trabalha muito, o homem farta-se lutar, mas vê-se que está a passar por uma fase em que o jogo coletivo não o favorece a si também. E ele não teve criado oportunidades, e eu pergunto, mas o Sporting também teve assim oportunidades que outros pudessem fazer golos? Também não tiveram. Foi o Pote que estava ali a fazer o golo e bastou. Mas nos últimos 10 minutos deu Famalicão, e aí gostei, já que eu não posso segurar a bola, já que eu não posso ter a bola, já que eu não marco o segundo golo, gostei da humildade da equipa. Os jogadores todos, onde sobressaiu um grande senhor chamado Coates, foi dono e senhor daquela área toda, que descansou completamente o Israel para não ter trabalho. Mas deixa-me dizer que também aquela substituição do Quaresma para o lugar do Diomande foi muito importante, porque o Quaresma deu outra estabilidade à defesa que o Diomande não estava a dar. Aliás, eu penso que o Diomande não anda a passar por um bom momento. Mentalmente, então, tem muitas fragilidades. Recebeu um cartão amarelo, tremeu um bocadinho, e o Ruben Amorim fez muito bem em tirá-lo da equipa e colocar o Quaresma, que eu não pensava que era o Santo Justo, foi o Quaresma, e o Quaresma provou mais uma vez que está um jogador completamente diferente daquele que era há uns tempos atrás. Por isso, é uma vitória justa do Sporting. Pote marcou o golo, mas também não apareceu muito no jogo. Trincão, que faz muitos desequilíbrios, e Jani Catano, aqui ou lá, deram um ar da sua graça, mas também não desequilibraram muito. E a entrada do Paulinho, que se pensava que o Sporting fosse uma equipa que segurasse um bocadinho mais a bola na frente, não foi isso que aconteceu. Foi o Sporting que teve que segurar os avançados do Famalicão para não sofrer o gol do empate.
Olhando, escutando neste caso, naquilo que acabas de dizer em relação a esta vitória, de facto o Sporting ajuda a explicar o porquê do Morten Hjulmand ter sido o homem do jogo. Foi o coletivo, ali está também, falaste de Seba Coates, Morten Hjulmand naquele meio campo é realmente nesta altura um dos jogadores mais fundamentais do Sporting, nesta estrutura de cimentar aquele meio campo, uma zona nevrálgica, com Morita ou com Daniel Bragança, mas ele tem que lá estar sempre.
Eu concordo plenamente contigo. Eu, quando falo no Coates foi imperial, repara que eu só estou a falar da segunda parte. Eu não estou a falar do Coates da primeira parte.
Sim, que também não foi testado.
Porque não foi testado, o Sporting não foi testado em nada, e por isso notou-se mais as ações pelos laterais, neste caso os laterais, não são defesas laterais, são quase extremos do que outra coisa, e o Hjulmand e o Daniel Bragança a comandarem aquele meio campo. E o Hjulmand foi o jogo todo de um nível elevadíssimo. O Coates foi na segunda parte, como eu acabei de referir, por isso o Hjulmand torna-se um elemento chave, fundamental no Sporting, para aquilo que as características e do modelo de jogo que o Sporting utiliza, porque além de roubar bolas, ele faz a quase o 2-1. Rouba bolas e depois, se for preciso, ainda aparece na frente para tentar marcar golos.
E distribui o jogo.
E depois a gente não ouve, mas ele deve falar muito no campo também, com os colegas, provavelmente, mas o que interessa aqui é falar com os pés, também é uma verdade. Mas penso que fala inglês para os colegas no posicionamento, mas aquilo já está tão bem mecanizado, tão bem trabalhado, que o Neil Bragança ou o Morita sabem que quando o Hjulmand sobe, eles têm que ficar mais um bocadinho. Eu cheguei a ver o Hjulmand mais atrás e o Morita também na frente quando entrou, e depois o Hjulmand mais na frente e o Morita um bocadinho mais atrás. Ou seja,
aquilo articulação, não, é?
Não acontece porque, olha, eu dou-me na cabeça que vou na frente. Aquilo é trabalhado, é treinado, é um grande trabalho do Ruben Amorim, como é evidente, e os jogadores sabem perfeitamente bem aquilo que têm que fazer dentro do campo. E nessa perspectiva, quando o Sporting perde a bola, e até porque eu já deu na televisão alguns treinos que o Sporting fez, estão a jogar na posse de bola e quando perdem a bola eles correm ali a quase 50 metros, 40 metros, todos ao mesmo tempo para trás. Ou seja, aquilo está mecanizado, quando perdem a bola o chip funciona logo, dá o sinal de campainha, o sinal de alarme, todos têm que correr para trás, à exceção de um, que não pode correr tanto para trás, que é o Gyökeres, que eles têm que ficar na frente e já dá muito trabalho. Todos os outros, as instruções têm, vi todos imediatamente para trás, pelo menos para importunar aquilo que são as ações ofensivas do adversário, nem que seja em falta para a equipa reorganizar-se, mas o Sporting gosta de ter pelo menos 10 jogadores, com o guarda-redes incluído, ou 11 jogadores a ver de frente, a ver a bola. Não gosta de ter 3 ou 4 ou 5 olharem a bola de frente e os outros estarem a olhar a bola no sentido da sua baliza. Não, tem que estar todos no sentido contrário para estarem todos prontos para poderem pressionar o adversário. E isso demonstra qualidade, demonstra trabalho e demonstra foco. Porque os jogadores estão focados em fazer aquilo que o treinador lhes está a pedir. Basta às vezes um ou outro passo errado da linha lateral perdente, perde-se ali a bola e dá a oportunidade do adversário fazer o contra-ataque, ou de alguma ligação do meio campo perdem a bola, que já não dá tempo para todos os outros de poderem vir para defender. Ou seja, é uma equipa completa, compacta, e deixa-me dizer, o Sporting inerva o jogo do adversário. E quando digo inerva o jogo do adversário, porque o Sporting tem a bola, quando não pode fazer ataques rápidos, até às vezes o Coates até para a bola à espera. Venham cá buscar a bola. E troca, e troca, e troca, e troca, e troca, e o adversário anda a cheirar a bola, não consegue ter o entusiasmo do jogo do seu lado, não consegue galvanizar a bancada, porque não tem bola. E quem tem a bola é que comanda, é que diz, vou jogar 10 a hora, vou fazer o passo em profundidade, vamos fazer jogadas combinadas. É quem comanda o jogo é quem tem a bola. Ponto final, parágrafo. Agora, uma equipa joga contra o Sporting, e o Sporting vai a 100 a hora e depois mete o jogo a 10 a hora e enerva o adversário. Quer dizer, já viste o quê? Eu a querer subsistir neste jogo também, e como um jogador famalicão quer subsistir nestes jogos e anda a cheirar e não tem a bola e os gajos não perdem a bola, eu não tenho a bola, e enerva o adversário. Depois o Sporting, quando dá a oportunidade do adversário ganhar confiança, aí começa a perder um bocadinho aquilo que é as suas faculdades de mandar no jogo. Não é que não mandasse, mas já não manda tanto como mandou na primeira parte. E isso foi o mérito também do Joaquim Evangelista, colocou a equipa um bocadinho mais para a frente, com jogadores mais dinâmicos, mais rápidos, mais pressionantes, e não conseguiu utilizar aquilo que é o seu forte, porque o Sporting não deixou. São os cruzamentos para o Cádiz. O Cádiz é bom de cabeça, mas desculpem-me esta expressão, mas de pezinhos deixa muito a desejar. Pode marcar golos para encostar à baliza. Agora, para tabular, para driblar, esqueçam o Cádiz, que o Cádiz não é esse jogador. E o Cádiz tem essa função de marcar golos e fala-lhe muito bem, principalmente agora. O Sporting não deu essa oportunidade e o Famalicão não teve a oportunidade de aplicar o seu jogo por mérito da equipa de Sporting.
Antes de fechar o relatório, há aqui a parte tática, obviamente, a parte técnico-tática deste Sporting esta temporada, mas o Sporting, e pegando naquilo que acabas aqui de dizer, há algo que raramente é falado. Para jogar desta forma, há que estar bem fisicamente. O departamento médico, o departamento de preparação física do Sporting merece uma grande palavra, porque chegar a esta altura da temporada, a este nível, o Sporting joga com uma grande intensidade física. Portanto, aí também o Ruben Amorim tem que estar muito bem rodeado.
Olha, isto são vários compartimentos. O gabinete de alta performance também dá os dados do GPS. Como sabes, os jogadores jogam com um GPS atrás, têm os dados todos depois no computador. E já sabes quando é que podes entrar em fadiga, quando é que podes entrar em fadiga. Se for 90 minutos pode-se rasgar e tem que jogar 70 para precavermos o jogador. Há uma série de dados, umas certas ferramentas que os treinadores hoje em dia têm que podem gerir da melhor forma. Agora, reparem numa coisa, o Sporting apresenta-se bem fisicamente, é um trabalho no seu conjunto.
No conjunto.
Mas há uma coisa aqui às vezes que disfarça. E tu estás a olhar para mim e tu dizes assim, o que é que ele quer dizer com isto?
A cabeça do jogador, provavelmente, também não.
Psicologicamente, a equipa está em alta, parecendo que não, o desgaste físico é disfarçado pela parte da confiança e do mental que está no máximo, mas também o Sporting, quando precisa de algum repouso, o Sporting às vezes até quase para o jogo.
É o que tu falavas do Coates,
não é? Do Coates, para o jogo,
direita, esquerda,
e passa para trás, exatamente. Passa para o lado, passa para o guarda-redes. Nesse período em que o desgaste podia aparecer, se o Sporting entrasse sempre naquele ritmo, bola cá, bola lá, eu vou lá, e depois tenho que recuperar. Às vezes no jogo é preciso ter pausas, e o Sporting sabe ter essas pausas. Ou seja, o Sporting é dinâmico, está bem, mas às vezes tem necessidade de fazer isso, até para não dar confiança ao adversário, mas também para fazer descansar a equipa, e isso também mostra alguma inteligência.
Relatório de jogo, o melhor da partida para ti?
Ruben Amorim. Hoje é o Ruben Amorim. Eu podia estar a dizer, e o Willman fez um grande jogo, o Coates fez um grande jogo, mas se calhar o Ruben Amorim, devido ao seu olho, se calhar o Sporting acaba com 11 jogadores, porque o treinador soube precaver a equipa e soube salvaguardar-se de algum segundo cartão amarelo, algum jogador do Sporting, estou-me a referir a Diomante, como é evidente. E acho que o Ruben Amorim também tem muito mérito, além da equipa para estar a jogar, as individualidades subsaem, mas depois há o olho do treinador que faz com que a equipa ande para a frente ou ande para trás, ou que acabe com 11 ou que acabe com 10. E o Ruben Amorim teve esse mérito.
E o pior?
O pior, eu sinceramente, eu gostaria de ver... o pior, há duas coisas piores. O Diomante, que ainda falta crescer muito para chegar a esse patamar altíssimo de ser o central europeu, acho que pronto, tem condições para chegar lá e acho que vai chegar lá, mas também por outro lado, se gostei da humildade do Sporting a defender aqueles últimos 10 minutos o 1-0, também não deixa de ser verdade que o Sporting tem classe suficiente para ter a bola, para segurar a bola e para não sofrer tanto, e fez-nos sofrer muito.
Relatório de jogo entregue por Augusto Inácio fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.